Quase 350 mil multas de trânsito são transformadas em advertência no Rio Grande do Sul. Aviso vale para motoristas com infração leve e média, desde que não tenham cometido outro ato nos últimos 12 meses. Isso mesmo, cerca de 349 mil multas foram transformadas em advertência por escrito no último ano no Rio Grande do Sul, de acordo com o Detran Gaúcho. O balanço foi divulgado na semana passada, quando se completou um ano das mudanças no Código de Trânsito Brasileiro, CTB. No total de multas transformadas em advertência, 3.710 eram de infrações leves e 345.340 de médias. Agora estamos em contato telefônico com o deputado Maurício de Zedric, ele que foi o autor de uma lei que pôs fim à indústria da multa. Muito bom dia, meu caro deputado Maurício.
Muito bom dia, Demar. Um prazer poder falar com a Rádio Lagoa Vermelha, levar informações, aquilo que está rolando em Brasília, os bastidores da nossa capital federal e o resultado também de um trabalho, de um mandato que pode promover a adequação para aquilo que nós, que somos pessoas sérias e comprometidas com o apoio e a responsabilidade de ajudar o nosso Brasil a crescer, podemos fazer, em especial com o resultado desse projeto, dessa emenda que foi acatada à época da alteração do Código de Trânsito Brasileiro, que atacou frontalmente a indústria da multa que existia no país. Então é um prazer, um privilégio meu poder estar compartilhando isso contigo e com todos os nossos ouvintes que hoje contam com a Rádio Lagoa como um mecanismo, como um canal de resultado, de informação, de qualidade e de imparcialidade para bem atender nossa Lagoa, nosso Rio Grande e nosso país.
Em 2020, deputado Maurício, foi aprovada de sua autoria uma lei que alterou o Código de Trânsito e tornou obrigatória a conversão das multas leves e médias em advertências, desde que o condutor não tenha cometido a mesma infração nos 12 meses anteriores. É isso?
Isso mesmo. Isso foi um projeto que nós discutimos em Brasília. Foi o projeto que alterou o Código de Trânsito Brasileiro. Nós tivemos a condição de apresentar uma emenda que corrigia esse item especial do CTB. E qual que era a situação que nós encontrávamos? Já havia uma predisposição, uma previsão de que essas multas pudessem ser convertidas em notificação caso os motoristas, caso o órgão de fiscalização assim entendesse. Qual que é a grande dificuldade? Em todo o país, nós fizemos um estudo, um levantamento, onde os órgãos de controle, os órgãos de fiscalização, por mais que houvesse a justificativa, o pedido de correção, de alteração da multa para notificação, nenhum dos órgãos costumava conceder esse benefício ao motorista. E infrações médias e leves, elas não têm a gravidade, não são de excesso de velocidade, elas não tratam do uso, por exemplo, de motoristas que dirigem embriagado, do risco do atentado perfurar ou passar um sinal vermelho. Elas são multas que são de menor potencial agressivo, de menor potencial de risco para motorista e para pedestre. Qual a situação que se determinou a partir disso? Essa emenda, quando aprovada, ela criou a automaticidade, ou seja, não existe mais necessidade do motorista que cometeu uma infração média ou leve, digo como exemplo, uma infração média e leve, estacionar 50 centímetros da calçada, andar sem a luz ligada em rodovias que exigem isso, parar no acostamento de uma faixa e ter correção do um reparo do veículo. Então, multas muito pequenas, que não tem um potencial agressivo muito grande.
Um farol queimado, por exemplo?
Farol queimado é um outro grande exemplo aí. Muitas vezes, quantas Em filmes, quando a gente vê o policial abordando um carro, muitas vezes não tem problema, é óbvio que é ilustrativo, mas ele cita um farol queimado. Isso, se não repetido em um ano, ela passa, deixa de ser multa para passar automaticamente a ser convertida em uma notificação ao infrator, não cumulando, então, o valor a ser pago decorrente dessa multa, nem a pontuação nas carteiras dos motoristas. Por que que isso foi muito atacado à época? Porque existia uma indústria da multa no país. Pessoas que vendiam facilidades para justificar o expediente junto aos órgãos de controle, para justificar, para judicializar, para questionar isso, essas multas que eram dadas. Ainda existe para outros casos, mas só o resultado que nós tivemos nesse último ano aqui no Rio Grande do Sul, de 350 mil multas que foram convertidas automaticamente, sem precisar da deliberação de ninguém, foi porque o motorista exerceu uma consciência e uma educação dizendo o seguinte: cometi meu erro ao longo desse período, entendi que foi um erro, mas não vou repetir. Isso garante que essa multa deixa de ser aplicada para que possa ser automaticamente lançada como uma notificação. Esses são os avanços que a gente tem proposto em Brasília, Ademar, para que a gente possa mostrar que, primeira coisa, é necessário desmobilizar a indústria, ou a burocracia que existe no país. Acho que grandes avanços estão sendo conquistados. E eu fico muito feliz em poder compartilhar com vocês essa emenda, que se torna hoje cada vez mais um resultado para todo o Brasil, de que nós, prioritariamente, para esses casos e para a educação de trânsito, o compromisso maior não é a punição com o recurso. O primeiro compromisso dos órgãos de fiscalização para a política de trânsito deve ser sempre a educação. E a educação que parte principalmente da solidariedade, do compartilhamento dos motoristas e infratores. E esse é o melhor exemplo disso, com essa emenda quando foi aprovada, que o próprio motorista se torna um autorregulador dessa lei, cumprindo com a responsabilidade exigente de manter uma retidão ao longo de um ano para que possa não ter convertido multa, para que não fique postado na sua carteira a pontuação, garantindo que a gente possa construir um trânsito mais seguro para todos.
E antes da alteração da lei, deputado Maurício, as solicitações de reversão de pena eram quase todas negadas no Rio Grande do Sul. Já em outros estados, a mesma solicitação era aceita. Ou seja, era preciso estabelecer critério claro.
Exatamente. Foi justamente com esse sentimento que nós pesquisamos e fizemos um diagnóstico do país inteiro para que pudéssemos ter a propriedade de levar ao Congresso Nacional a oportunidade de fazer essa alteração. Não tem por que ter do órgão de fiscalização a exigência de papelada, de formulário, de burocracia para algo que já havia sido previsto no CTB. Nós tiramos a oportunidade de opinião dos órgãos de controle, sem risco a isso, porque muitos estados já aderiram ou já haviam concedido essa conversão automática. Mas nós fizemos questão de poder promover essa desobrigação, essa exclusão do papel do órgão de controle, porque é automático. E sendo automático, as ações ficam simplificadas e o motorista fica bem atendido e o órgão de controle pode dar preferência e atenção maior para aquelas multas graves e gravíssimas, que essas sim são um grande risco para o controle de motoristas imprudentes, irresponsáveis, que precisam ser punidos com a recepção de dirigir.
Isso mesmo. Deputado Maurício, uma outra matéria bem importante e bem interessante. O senhor foi o autor do projeto de lei que criou o Cadastro Federal de Informações para a Proteção da Infância e da Juventude, o Cadastro Nacional de Pedófilos. O Banco de Dados reúne dados de pessoas indicadas ou condenadas por crimes sexuais contra crianças e adolescentes em todo o território nacional.
Pois então, Ademar, esse projeto é um projeto muito caro, muito especial para mim, porque aqui no Rio Grande do Sul, a época que fui deputado estadual, foi meu projeto, foi a minha lei sancionada pelo governo do estado que mais trabalho tive para poder mostrar a importância de um documento como esse nas ações de combate à pedofilia. Hoje é um absurdo o Brasil ser um dos países com maior conteúdo de produção pedófila do mundo. Hoje a Dark Web, a Deep Web, está carregada de vídeos, de imagens, de troca de mensagens de pedófilos que partem com documentos, com vídeos, com fotos produzidos aqui no Brasil. E para isso, como essa experiência aqui no Rio Grande do Sul de ter sido o autor da lei que criou o cadastro de pedófilos, eu fiz questão de levar isso a Brasília concomitantemente com uma série de ações que nós adotamos no nosso mandato na capital federal, no Congresso Nacional. Primeiro que foi a alteração por emenda do Orçamento Geral da União, colocando mais recursos para o Ministério da Justiça, que é o autor do projeto chamado das ações de combate à pedofilia chamada Luz da Infância. São operações que acontecem em todos os estados brasileiros, que envolvem Polícia Federal, envolvem Ministério Público, envolvem polícias militares, polícias civis, conselhos tutelares no combate à pedofilia. E muita coisa foi desbaratada a partir dessas ações. O aumento também das ações, das metas dos conselhos tutelares. Foi um projeto nosso que, por emenda, foi aprovado para que tivéssemos mais ações dos operadores que ajudam a combater a pedofilia em cada município. E que, em Brasília, graças a essa experiência, a gente conseguiu apresentar esse texto, esse projeto, para que possa tramitar no Congresso Nacional. Tem o envolvimento de muitos parlamentares. Eu sou um deles que ajuda a liderar esse processo em Brasília. Mas esse é o pior tipo, esse é o crime mais horrendo que pode haver. É tão horrendo, Ademar, que um preso por pedofilia, quando cai no sistema prisional, ele precisa ser apartado da população carcerária. Porque lá não respeitam esse tipo de preso pelo tamanho de monstruosidade que ele comete. O abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes, ele precisa ser tratado, sobretudo porque acontece em todas as classes sociais, não tem distinção educacional, não tem distinção de valores que a família tem, e a gravidade que quase 90% dos casos que acontecem é envolvimento de alguém que tem a confiança do núcleo familiar. É pai, é padrasto, é tio, é primo, é vizinho, professor, enfim. E esse crime, por muito tempo, foi escondido em função dessas abordagens sociais, das relações sociais. Mas o que a gente precisa fortalecer, em especial aí para Lagoa Vermelha e região, é a importância que tem das pessoas denunciarem esse tipo de abuso, esse tipo de crime. Tem um disco de denúncia anônimo, que é o disco 100, que pode oportunizar informações relacionadas a conhecimento de abuso e exploração sexual, mas as pessoas não podem se calar. Essa é uma bandeira que eu tenho em Brasília. Tive a parceria muito grande de muitos parlamentares. Fiz questão de compartilhar isso, essa experiência aqui do Rio Grande do Sul, com o Congresso Nacional e oportunizar que a gente possa, quem sabe, em breve, ter esse cadastro nacional de pedófilos aprovado para ter um maior controle, maior fiscalização sobre casos de violência contra crianças e adolescentes.
Ótimo. Obrigado, deputado Maurício.
Ademar, te agradeço. Quero fazer aqui só um agradecimento muito especial, que é nosso ouvinte aí, na Rádio Lagoa, ao Braulio Guedes, que foi nosso vereador no município, ao Glacir Bonato, que é presidente da BANF, com quem eu tenho uma relação muito forte com a Associação dos Soldados da Brigada Militar, ao Sadir Antunes, que é o presidente da União das Associações de Bairro, e também ao deputado Santini, que é local daí, que muito me ajudou em Brasília a conquistar as ações que são importantes para o desenvolvimento do novo Rio Grande e do novo Brasil. Contem sempre conosco, e dos bastidores de Brasília, da capital federal, tenho certeza de que tem um parlamentar que tem responsabilidade e seriedade para fazer um Brasil diferente.
Maravilha.